Aqui é Silvia Iano, do blog sentidosdoviajar.com. Vamos continuar a nossa leitura do livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje estamos entrando no capítulo 28, 28º dia da nossa viagem, quase no fim. Vamos lá? Repetição e revisão, Salmo 136. Certa vez eu tive um professor que tinha uma teoria. Segundo ele, o segredo para a comunicação efetiva eram a repetição e a revisão. Diga às pessoas o que você está prestes a dizer. Depois, diga de fato. E depois, diga-lhes o que você disse. E é exatamente isso o que o escritor do Salmo 136 deveria ter em mente ao compor este último salmo de ação de graças a Deus. O Salmo 136 totaliza 26 versículos na Bíblia, mas rapidamente se torna claro que o salmista quer nos convencer apenas de dois pontos principais, usando repetição e revisão. Seu primeiro ponto enfatiza o que ele quer que seus ouvintes façam. Versículo 1: rendei graças ao Senhor. Versículo 2: rendei graças ao Deus dos deuses. Versículo 3: rendei graças ao Senhor dos senhores. E, a menos que você não entenda a questão, ele volta para revisar o primeiro ponto no último versículo: tributai louvores ao Deus dos céus. Então, o que ele quer que façamos? Que demos uma pausa e agradeçamos a Deus. Mas isso levanta uma questão: por que deveríamos ser tão gratos a Deus? E o autor nos provê a resposta ao abordar o segundo ponto, usando mais uma vez a repetição e a revisão para convencer de sua mensagem. No versículo 1, ele diz que deveríamos dar graças ao Senhor porque Deus é bom. A palavra hebraica para bom, tov, é usada num sentido amplo ao longo do Antigo Testamento, a fim de descrever algo agradável, aprazível, favorável, afável ou benéfico. Quando usada para descrever Deus, a ideia fundamental de tov é sua bondade moral. O escritor está simplesmente dizendo que deveríamos ser gratos a Deus porque a essência de sua natureza é boa. A Bíblia nos diz que Deus é amável, justo, misericordioso, afável, honesto, fiel e digno de confiança. Todas essas características o tornam bom. Muito bom. Mas não devemos apenas agradecer a Deus por quem Ele é. O autor também explica, 26 vezes para ser exato, que devemos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Todos os versículos deste salmo terminam exatamente do mesmo jeito: porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que Deus é bom porque Ele continuamente demonstra seu amor leal aos seus seguidores no decorrer das eras. Uma vez que o salmista usa essa frase em todos os versículos, busquemos ter a certeza de que compreendemos exatamente o que ela significa. A palavra para misericórdia é hesed, e é uma das palavras mais incríveis da Bíblia em hebraico. Certamente ela indica bondade e benevolência, mas o termo significa muito, muito mais. Tem relação com fidelidade, a disposição de manter-se fiel aos compromissos. Transmite a ideia de estender ajuda aos menos afortunados. E, segundo diz o salmista, Deus continuará demonstrando seu amor fiel para sempre, literalmente, por todas as eras. Muito depois que o coelhinho da Duracell parar de tocar seu tambor, o amor e o zelo fiel de Deus continuarão infinitamente. Porém, como sabemos que a misericórdia de Deus não tem fim? O salmista leva seus leitores a uma jornada longa através da história para defender o seu ponto de vista. Ao ler a primeira linha de cada versículo, começando pelo versículo 5, você pode seguir o passeio histórico do salmista. Nos versículos 5 a 9, ele traça o poder incrível de Deus na criação. desde a criação dos céus, pela formação do Sol, da Lua e das estrelas, Deus projetou fielmente o universo de forma perfeita para a humanidade. Nos versículos 10 a 15, o salmista traça o amor leal de Deus por Israel ao libertar os israelitas do Egito, com mão poderosa e braço estendido. Versículo 12. Deus separou em duas partes o Mar Vermelho e depois precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, na mesma água. Versículos 13 a 15. Deus tinha prometido a Abraão que tiraria seus descendentes do Egito. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. E ele fielmente cumpriu a sua palavra. O salmista resume os 40 anos no deserto no versículo 16, declarando que Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Então, ele assinala a conquista da terra prometida nos versículos 17 a 22. Deus feriu grandes reis, versículo 17, cujas terras deu em herança, versículo 21. Em apenas 18 versículos, o autor compartilha uma vista panorâmica da história, desde a criação até a conquista. E então, a menos que alguém de alguma forma não tenha compreendido a questão, este mestre mais uma vez usa repetição e revisão. Nos quatro últimos versos, ele resume tudo o que acabou de dizer, em ordem inversa. Nos versículos 23 e 24, não se esqueça do que Deus tem feito por Israel. Ele se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários. No versículo 25, e lembre-se de como ele estava pensando em nós mesmo até ao planejar a criação. Ele dá alimento a toda a carne. E então, finalmente, no versículo 26. Portanto, o que deveríamos fazer como resultado? Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não se esqueça de agradecer a Deus por seu amor leal ao orar. Caminhando por nossa terra. Todo ano, os Estados Unidos usam a quarta quinta-feira de novembro como um momento de dar graças a Deus. O Canadá separa a segunda segunda-feira de outubro como Dia Nacional de Ação de Graças. Mas, como seguidores de Deus, deveríamos ser agradecidos todos os dias do ano. Devemos agradecer a Deus por quem Ele é e por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Mas, às vezes, quando a vida está difícil, podemos achar complicado corresponder a Deus com o coração agradecido. E é exatamente nesse momento que o segredo da repetição e da revisão do Salmo 136 pode tornar-se tão útil. Em uma folha de papel ou um caderno, escreva todas as descrições de Deus que você puder imaginar. Ele é o Criador, o Bom Pastor, aquele que acalma o vento e as ondas. Essa pequena lista o ajudará a começar. O desafio é concentrar-se em Deus e no que a Bíblia diz a respeito dele. Depois, em outra folha de papel, escreva todas as vezes que em sua vida Deus respondeu suas orações, supriu suas necessidades e resolveu os seus problemas. Tente ser o mais específico possível, nomes, datas e lugares. Agora, leia ambas as listas, uma linha de cada vez. Depois de cada linha, faça uma pausa e diga para si mesmo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repetição e revisão. É uma boa maneira de dominar as informações e colocar a vida em perspectiva.